a mídia. Óbvio que foi. Foi falado. Né? Então, aqui ninguém defende lado A, lado B, não, gente. Pelo amor de Deus. O que é divulgado, o que é falado, a gente fala. Agora, eu não posso falar sem provas. Eu não posso acusar alguém sem provas. Eu posso acusar o Flávio Bolsonaro? Não posso?
Não.
Que direito eu tenho de apontar algo para Flávio Bolsonaro agora? Nenhum. Quem disse eu tenho? Ele confirmou que realmente conversou com o Vorcaro, que pediu dinheiro pro filme do pai. Tá. Exatamente. Agora, os trâmites da coisa, por quê, como e tal, aí vai ser desenrolado no decorrer dos dias. Vamos aguardar para ver, foi isso que eu falei. Simples assim. 7h27, tem mais ouvinte?
Bom dia, Enio, bom dia, Lidiane, bom dia, Leane, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri. Quintô, solzão brilhando, daquele jeito. Enio, a gente estava conversando aí sobre a Saúl Rosa. Aquela que eu falei que a obra estava parada, que o cara falou que, o secretário falou que tava, a obra ainda estava em continuidade e que tinha um processo lá de desapropriação. Pereré, papá. Essa, acho que foi isso aí que eu entendi ontem. Agora aí, Enio, passei lá ontem, ainda tem um pedaço lá, cara, que está interditado impedindo a gente transitar. Não sei quem colocou, se foi morador, se foi devido lá às obras que estão paradas, mas tá lá, se você precisar transitar, lá você não transita. Inclusive agora eu vou pegar a corrida, vou dar uma passada lá de novo. A gente tem que dar a volta para pegar ela, preciso, agora mesmo tem deixar um passageiro lá. Eu já vi aqui no roteiro do aplicativo, eu vou ter que dar a volta, porque lá não passa porque está interditado. Agora, quem interditou, não saber. Mas, como diz que a obra está em andamento, não tem ninguém trabalhando lá, não.
Tá aí, qual o bairro que ele falou?
Palmares ou é que deve, peraí. Vou pegar aqui a nota.
A gente vai apurar isso aí, viu, o Fabiano? A gente vai apurar para você. São 7h29, vamos para o intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade, sua manhã bem informado começa aqui, Nova Cidade FM. Nova Cidade, os hits mais quentes já chegaram por aqui.
Opa, cadê? Opa, cadê?
Quentes.
O que você fez pra saudade sumir? Eu fiz de tudo que um solteiro sofredor é capaz de fazer.
Quentes.
Cê vai rodar procurando outro eu, mas leva um banquinho que vai cansar demais.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
Na Nova Cidade. O Vale do São Francisco entra em campo. Pela primeira vez na história, a sua emoção atravessa fronteiras. A Nova Cidade FM 95.7 faz história como a única emissora da região presente na Copa do Mundo. E o nosso craque Valdeir Uchoa já escalado. Direto dos Estados Unidos, o show atrás o aquecimento, os bastidores e o clima real dos jogos da seleção brasileira.
Nova Cidade.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7, a rádio do Hexa.
Brasil. Invista na sua saúde e na sua qualidade de vida. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar. Isso mesmo. Colchões Meron. Conforto e qualidade em primeiro lugar aí, ó. E o precinho é especial. Comece o ano comprando, economizando, tendo qualidade de vida. Compre colchões Meron. Você quer garantia? Compre Meron. Consulta os Meron, garante o seu investimento nas melhores lojas da cidade. Qualidade, melhor preço e bom atendimento.
E o romantismo da noite é com um toque de amor. Das 10 à meia-noite, Simara Taíde, tocando seu coração.
Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagens do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais. Há mais de 63 anos, a Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e resultados reais para você e sua família. O Samba Caetá Gel é um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural mais completa do mercado. Feito com óleos e extratos de ervas medicinais como copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleeira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. É isso mesmo, uma seleção poderosa de ingredientes naturais para alívio imediato das dores. Você encontra o Samba Caetá Gel em todas as farmácias e lojas de produtos naturais da sua cidade. Não aceite imitações, exija o melhor, exija o Samba Caetá Gel. Quer ouvir os grandes sucessos? Ouça de segunda a sexta, das 9 ao meio-dia.
Vibe 95!
Com Eliane Lima.
Oferecimento Óticas Lance, a maior do Nordeste. Em Juazeiro, Praça Pedro Pereira Primo, ao lado do terminal de ônibus.
JR Telecom, Mega Vibe JR, sua vibe pede mais que internet. Pede conexão com entretenimento. JR Telecom, sua vibe, nossa conexão.
Na Churrascaria Boi Brasa, você aproveita um buffet completo, com carnes suculentas todos os dias, com preços que cabem no seu bolso. De segunda a quinta, almoço por R$ 59,99. De sexta, sábado, domingo e feriados, apenas R$ 74,99. Ou jantar por R$ 49,99. Churrascaria Boi Brasa, no Juá Shopping. Reservas pelo WhatsApp, 74-988-38-9990.
Economarte Atacadista. Tudo para o seu lar está aqui. Coxa e sobrecoxa com dorso congelada ao quilo, 7,85. Arroz parboilizado chinês 1 quilo tipo 3,18. Açúcar Vida 1 quilo refinado ou cristal, 2,85. Cerveja Itaipava Mega Latão 550 ml, 2,98. Aqui você economiza de verdade. Lote Trade Center, Avenida Lomanto Júnior 117, João 23. Ofertas válidas até terça, 19 de maio. Economarte.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
7 horas 34 minutos, esse é o nosso Conexão Cidade aqui pela Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. A sua participação é muito importante, 743-611-5533. Vamos bater papo?
Vamos conversar agora sobre um assunto que a gente precisa ter atenção, viu gente? O Vale do São Francisco, a gente já sabe que é referência nacional na produção de frutas irrigadas, movimentando a economia, gerando emprego, isso é fato. Mas junto com o crescimento da produção, também aumentam aí as discussões sobre o uso de agrotóxico nas lavouras e os possíveis impactos à saúde humana, tá? E também ao meio ambiente e até à qualidade dos alimentos que a gente consome diariamente. Tudo envolvido aí com relação a esse processo aí de produção no Vale. E para falar sobre os desafios, os cuidados necessários e também as alternativas para uma produção mais sustentável, a gente conversa agora com o professor agrônomo Bruno Lessa, que é do Colegiado de Engenharia Agronômica da Univasf.
Professor Bruno Lessa, muito obrigado por aceitar o nosso convite de conversar aqui no nosso Conexão Cidade. Muito bom dia. Para a gente começar, professor, qual é o principal desafio em relação ao uso de agrotóxicos na fruticultura irrigada aqui no Vale São Francisco? Sendo que isso é um problema nacional, né? Essa questão do uso de agrotóxicos, do excesso, inclusive, de uso de agrotóxicos em muitas culturas. Qual é o desafio principal? Bom dia, professor.
Vocês me escutam bem? Bom dia, Enio. Bom dia, Lidiane.
Sim.
Bom dia aos ouvintes. São realmente vários desafios, né, com relação aos agrotóxicos em virtude do grande movimento, né, de produção agrícola aqui na região. A gente pode citar alguns, tá? Mais específicos, a fruticultura, como por exemplo, garantir os limites máximos de resíduos, né, nas frutas. Então a gente tem muitas vezes a informação de coletas de frutas em supermercados, né, em áreas de comercialização que tem resíduos, por exemplo, de agrotóxicos, né? Principalmente aqui, voltado para exportação, nenhuma fruta consegue ser exportada se ela atingir esses limites máximos. Então, isso é uma preocupação constante do produtor, né, de toda a logística aí de produção, para sempre garantir os limites, né, que esteja numa faixa adequada, aí, não ultrapassando esses limites. Outros exemplos que a gente pode citar também é com relação ao uso de EPI, né? Então, todo agrotóxico, quando é aplicado nos pomares, ele tem que ser aplicado por pessoas, né, habilitadas, né, pessoas conscientes sobre aquela atividade, e elas têm que estar devidamente vestidas com os EPIs, né, toda aquela vestimenta, máscara, o roupão, né, a calça, as botas, para proteger fisicamente dos possíveis vapores ali que venham atingir a pele do trabalhador. A gente também pode citar a questão de produtos, né, que não são autorizados para uso naquela cultura. Isso também é algo que a gente precisa ficar atento.
E com relação ainda aos riscos para os trabalhadores rurais, o que pode acontecer com essas pessoas quando elas têm frequente aí acesso e permanece diretamente ligado ao agrotóxico, professor?
Sim, Lidiane, a gente tem vários problemas, né, relacionados à saúde do trabalhador quando ele está com uso prolongado, né? Quando ele trabalha com isso há muitos anos e não tem os devidos cuidados. Já existe na literatura várias informações relacionando várias doenças aos agrotóxicos. Vocês me escutam?
Sim.
Existem várias doenças relacionadas aos agrotóxicos, né, que vai desde situações como, por exemplo, intoxicações ali instantâneas, né, dores de barriga, náuseas, dores de cabeça. Isso faz com que a pessoa procure, né, imediatamente um médico, um hospital, mas indo também para a parte mais crônica, então levando alterações celulares, levando à existência de alguns cânceres, por exemplo, linfomas, câncer no sistema digestivo, câncer nas genitálias, câncer no esôfago. Então, tudo isso é acometido pelo uso, né, incorreto e indevido dos agrotóxicos. Então, por isso, né, novamente eu reforço aqui o uso do EPI e das condições técnicas, né, necessárias. Eu devo lembrá-los que a prescrição de um agrotóxico, ela só é permitida através de um engenheiro agrônomo ou de um engenheiro florestal, no caso desse tipo de atividade, né? Então, é uma atividade extremamente técnica e que não deve ser realizada por qualquer tipo de pessoa, a não ser profissionais.
Mas é assim que funciona mesmo na prática, professor?
Infelizmente, né, a gente ainda tem muito uso inadequado, né? Às vezes as pessoas não veem os agrotóxicos como algo tão técnico assim, né, tão profissional. Acho que pode ser feito, né, às vezes até pelo produtor, mas não é bem assim. Existe toda uma regra, né? Essa atividade, ela é regulamentada por legislação própria, tá? E que depende de várias questões técnicas, que vai desde o diagnóstico da praga, né? O profissional, ele tem que ir na fazenda, o profissional, ele tem que acompanhar as atividades na fazenda, né, na área agrícola, para fazer um bom diagnóstico, a identificação daquela praga. Muitas vezes essa identificação, ela é atrelada a análises laboratoriais, né? Então veja que não é qualquer ambiente também que é possível fazer isso. E fazendo um bom diagnóstico, aí vai ter uma adequada recomendação pelo profissional. Esse sistema, ele é muito semelhante ao que acontece com a receita médica. É muito semelhante. Então, todos estão acostumados com isso. Você vai numa consulta, o médico analisa você, né, pelos sintomas, alguma coisa nesse sentido, e vai prescrever um medicamento e você vai tomar aquele medicamento. O sistema é muito parecido. O profissional vai acompanhar o produtor, vai identificar a praga, né? Um inseto, ou um micro-organismo, ou uma planta daninha. E a partir dessa identificação, do nível de infestação, né, da intensidade e severidade da praga, ele vai prescrever um produto mais compatível, né? E existe a forma mais adequada de se utilizar isso. Então, o profissional tem que estar acompanhando.
Professor, o senhor falou aí sobre os riscos para os trabalhadores rurais, né? E esse uso inadequado desses agrotóxicos, desses venenos, para o consumidor, como é que
sim,
fica?
Para o consumidor também. A mesma, eu falei aqui sobre os resíduos, né, em alimentos. Esse é um ponto também que deve ser considerado, porque o uso inadequado, o uso exagerado, né, o uso em doses elevadas pode comprometer esses alimentos, né, contendo resíduos de produtos, e isso pode chegar à mesa do consumidor, né? Por isso que existe todo esse regramento, né, a respeito da atividade em si, profissional, e também com o auxílio dos órgãos de fiscalização. Então, são constantes, né, as atividades de fiscalização. A gente tem a exemplo aqui, por exemplo, o Adagro, né, que faz esse tipo de atividade, fazendo coletas de frutas, fazendo visitas nas fazendas para atestar que esse regramento está sendo feito de forma adequada e garantir que esses resíduos não permaneçam, né, não sejam encontrados nos alimentos. Mas existe o risco quando do uso inadequado.
É, né? E tem como o consumidor se proteger, a pessoa que compra esse produto com muita contaminação?
Sim, existem alguns produtos que são mais, digamos assim, que estão mais relacionados a esses resíduos, né? Produtos que têm uma sensibilidade maior, né, à absorção, como tomate, algumas frutas e verduras de casca mais sensível. Então, assim, adquirir os alimentos em locais conhecidos, em locais idôneos, onde você tenha uma certa segurança da origem desse alimento, né? Nas frutas aqui, que as frutas são comercializadas às vezes por empresas, né? Por fazendas que sejam empresas idôneas, e que quando você adquirir esses alimentos, que sejam higienizados da forma correta, né? Existem produtos que vendem no supermercado para você higienizar esses alimentos e tirar possíveis resíduos ali que contém na superfície do alimento.
Agora, existe algum critério para o produtor que compra esses agrotóxicos?
Sim, todo o critério. Esses regramentos que eu falo também vai desde a aquisição. Como eu falei, é bem semelhante à receita médica. Então, o produtor, ele tem que estar acompanhado do profissional. O profissional vai prescrever a receita e aí, com essa receita, ele vai adquirir o produto nas lojas, né, agropecuárias que existem na região. Então, os produtos, eles só são vendidos com a receita, né? Pelo menos é o que deveria acontecer.
Então, eu estou perguntando isso, professor, por conta do pequeno produtor, né? Porque, assim, o pequeno produtor,
perfeito,
não sei se ele tem essa documentação, ele conseguiria comprar esse agrotóxico? Não, né?
Perfeito. Então, os pequenos produtores e até os médios produtores também, eu vejo que o risco é um pouco maior realmente, por conta da falta de assessoramento, né? A falta de assessoria, às vezes, dependendo da região, né, existe uma consolidação de órgãos, né, de assessoria agrícola, ou então se esse produtor ele está assessorado por órgãos privados, com profissionais do ramo agrícola, e às vezes a gente sabe que não, né? Às vezes a gente sabe que o produtor não está tendo uma assessoria de forma adequada, e aí acaba acometendo desse uso inadequado, né? Às vezes do uso que não deveria ser daquele produto, era o produto X, ele usou o Y, as informações de bula, ele não consegue muitas vezes ler de forma eficiente. Por isso que a gente tem que atestar um assessoramento adequado para esses produtores, seja privado ou seja público, né? Então, politicamente, a região tem que estar também assessorando esse produtor para garantir esse uso adequado, né?
Ô, professor, a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas acabam aí burlando, né, e passando por cima das orientações. Quais são os impactos ambientais que o uso inadequado do agrotóxico ele pode causar nas áreas irrigadas? E o solo e o recurso hídrico da região, ele também pode sofrer contaminação?
Sim, com certeza. Se você for ver, né, as maiores riquezas nossas para a produção agrícola é justamente o solo, a água, né? E esses produtos, eles são colocados no ambiente. Então, veja a importância da garantia técnica sobre isso. Quando lançados no ambiente, esses produtos vão para o solo, vão para a água. Isso, a gente está do lado de um grande rio, né, que é o Rio São Francisco. Olha a responsabilidade que a gente tem com relação a isso. Então, é fácil essas moléculas, esses produtos, se não forem devidamente colocados, né, adequadamente, ele vai chegar naquele rio e vai comprometer a vida daquele rio, né? As plantas aquáticas, os animais, os peixes, né? Isso às vezes compromete a adequada oviposição desses animais. Então, a quantidade de ovos que esses animais poderiam produzir já não vai mais produzir. Então, causa mortalidade nos peixes, né? Esse peixe pode chegar à mesa do produtor, à mesa do consumidor contaminado, né? Sem falar na questão de solo. É um grande problema hoje em algumas áreas, principalmente regiões de outros tipos de culturas mais intensas, né, mais intensificadas, como cana-de-açúcar, grandes culturas, soja, milho. Tem áreas que já estão contaminadas com herbicidas, por exemplo, que você não consegue mais produzir ali naquela área, você não consegue mais cultivar naquela área por conta do nível de contaminação. Então, assim, fica, né, o apelo para o uso adequado desses produtos, para não ficar dependente desses produtos, porque também existem outras formas de você fazer o controle, e os produtos, eles têm que estar aliados a essas outras formas.
Professor, hoje existem alternativas mais sustentáveis ou técnicas que reduzam a dependência dos agrotóxicos?
Com certeza, com certeza. Depende muito do sistema, né? Depende muito da cultura também, mas existem várias outras formas. Hoje a gente trabalha com o que é chamado de manejo integrado. O que é o manejo integrado? É a adoção justamente de várias atividades, de diferentes métodos de controle, para que você não fique apenas utilizando os agrotóxicos, e sim de que eles sejam aliados às outras formas de controle, formas físicas, formas mecânicas, formas genéticas. Então, por exemplo, até a variedade da cultura que o produtor vai escolher para plantar, isso é uma forma de controle de um patógeno, de controle de uma praga, porque pode ser uma variedade mais tolerante ou uma variedade resistente. Então, existe todo um aparato de manejo, né, extra produtos químicos, que os profissionais vão estar aptos a traçar essas estratégias junto com o produtor.
E como é que o senhor avalia essa conscientização dos produtores, Bruno, em relação ao uso seguro desses produtos e esses controles todos que você acabou de citar?
É assim, a gente está avançando, né, cada vez mais, mas é como a gente falou, às vezes o pequeno produtor, o médio produtor ainda não estão tão cientes desses regramentos, né? O grande produtor, que às vezes tem um profissional engenheiro agrônomo na fazenda, né, já fica mais tranquilo com relação a isso. Na fruticultura, existe também o peso dos limites máximos de resíduos para a exportação, né? Então, o produtor, ele está atento com relação a isso, né? O pessoal da manga, o pessoal da uva, está atento com relação a isso, porque ele sabe que se acusar, né, esses limites lá na análise do lote que está sendo exportado, ele vai perder a comercialização. Então, ele já está mais ciente. Quem trabalha com o mercado interno apenas, né, ou os pequenos e médios, como eu falei, já estão mais à mercê, né, já ficam um pouco menos preocupados, e isso pode gerar riscos. Então, cada vez mais o produtor, ele tem que se tecnificar, cada vez mais o produtor tem que estar amparado de assistência técnica para a gente diminuir cada vez mais os riscos de contaminação ambiental e de intoxicações.
Quero agradecer o professor Bruno Lessa, professor agrônomo, falando com a gente aqui sobre os cuidados necessários e alternativas mais sustentáveis no uso de agrotóxicos. Muito obrigado, viu, professor?
Eu que agradeço.
São 7:51, agora 7:51. Você que sofre com rachaduras nos pés, ressecamento nas mãos e cotovelos que parecem nunca ter fim, não sofra mais. Use agora mesmo o Samba Caetá Pés. A Carmel Produtos Naturais, pensando sempre no seu bem-estar, desenvolveu um poderoso creme de ultra hidratação para os pés, mãos, cotovelos, joelhos e áreas extremamente ressecadas. Apesar de ser novidade, Samba Caetá Pés carrega a tradição e a confiança da marca Carmel, que há mais de 63 anos desenvolve produtos com qualidade e eficácia. Samba Caetá Pés, fórmula poderosa, óleos e extratos naturais como óleo de amêndoas, óleo de semente de uva, óleo de coco, glicerina, ureia, extrato de calêndula e aveia. Tudo isso para hidratar profundamente, regenerar a pele e restaurar a maciez dos seus pés desde a primeira aplicação. Use agora mesmo Samba Caetá Pés, o cuidado que seus pés merecem. À venda nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais da cidade. O Bruno Henrique ganhou ontem o kit do Samba Caetá, né, da Carmel. Inclusive, ele falou que usou ontem a outra pomada, né? Que é a...
O gel.
O gel de massagem da Carmel. Mas ele ganhou também o Samba Caetá Pés e a solução, né, do Samba Caetá Carmel.
A bebida mista.
A bebida mista.
É, só que ele disse que ontem, quando chegou em casa, a sogra estava lá, queria pegar o kit todo. Ele falou, né, você vai ficar com o Samba Caetá Pés, que está precisando dos seus pés, e eu fico com o restante das coisas.
Tá certo também, ué.
Tem que dividir, né?
7:53, intervalo, a gente volta já.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
5 quentes
já chegaram por aqui.
Quer saber se eu beijei alguém? Não, mas quase.
Quentes.
Diz que recaída bateu carência liga.
Quentes.
É que a gente é o sonho de todo casal. Arrepia.
Quente.
Na rádio que toca só o que você gosta.
Só o que eu gosto.
No meu castelo de sonhos você é a rainha.
Nova cidade.
Moda boa.
Bahia contra o crime.
Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral, que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou.
Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar. Vem pro Sebrae planejar seu crescimento.
Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Cuidar do Rio São Francisco é garantir água, natureza e sustento para gerações futuras. Não jogue lixo no rio, preserve suas margens e respeite a fauna e flora. Com pequenas ações, protegemos o nosso maior bem. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Preservar hoje para viver amanhã.
Nova Cidade.
O Banco do Brasil, maior parceiro do agronegócio, está com as melhores taxas. É isso mesmo, melhores taxas. Na safra 25-26, nas linhas de custeio, para agricultura familiar, temos taxas a partir de 2% ao ano. E para o médio produtor, as taxas estão em 8% ao ano, na linha do Pronampe Custeio. Fale agora com seu gerente e conte com quem é especialista no campo. A força do agro vem da nossa gente. Conte sempre com o Banco do Brasil, para tudo o que você imaginar.
Juazeiro se transformou num canteiro de obras. Tem ruas e avenidas da sede e do interior sendo calçadas e asfaltadas. Novas praças, nova iluminação, mutirões de limpeza, além da construção e reforma de 60 unidades de ensino, incluindo creches e escolas. E na saúde, será que tem novidades? Claro que sim! São 20 UBSs reformadas e entregues à população. Com o programa Juazeiro Avança, é mais cuidado com a nossa gente. Prefeitura de Juazeiro, presente no futuro da gente.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Sete horas e 58 minutos agora, 7h58, por aqui a gente segue com o nosso Conexão Cidade, Lidiane. Tem participação do ouvinte, vamos lá?
Bom dia a todos os amigos que fazem a Rádio Cidade. Eu gostaria de fazer uma solicitação através do programa ao pessoal da SESP, ao secretário Romário Vajão, que o mesmo, em caráter de urgência, mandasse uma máquina até ali o IML de Juazeiro e o fundo do Detran, próxima rodoviária. Criou-se ali uma Mata Atlântica, uma Transamazônica dentro de Juazeiro, um matagal imenso com mais de 2 metros de altura, uma escuridão que já acontece ali na BR-235. E o pior de tudo é que assaltos estão ocorrendo no local, porque os meliantes estão aproveitando a escuridão e aquele matagal. Os estudantes do Colégio Modelo sendo assaltados à noite, os transeuntes, os pais de família que vêm do trabalho. E também gostaria de aproveitar, se fosse possível, o nosso amigo Caleb fosse até o local e fizesse uma matéria para postar no blog dele. A situação ali é calamitante. Na entrada da cidade, entre 3 órgãos públicos, o IML, a delegacia, o DETRAN e a rodoviária. Pasmem os senhores.
8 horas em ponto, pois é. Fica aí, né, o recado e... Cadê o Caleb, hein? Cadê o Caleb? Já o Caleb Alencar, hein? Aqui no nosso Conexão Cidade. Gente, a cesta básica em Petrolina, no sertão de Pernambuco, registrou aumento no preço no mês de março de 2026. Segundo pesquisa realizada pelo Colegiado de Economia da Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, FACAP, o custo da cesta teve um aumento de 3,54% em comparação ao mês de abril, passando a custar R$ 672,42. Essa cesta básica cara, rapaz... Entre os itens que mais subiram, o tomate se destacou com uma maior alta pelo segundo mês consecutivo, com aumento aí de 20,77%. Segundo o levantamento, a redução da oferta durante o período da entre-safra contribuiu para o encarecimento do produto. O leite integral subiu 3,60% e o arroz 3,01% também ficaram mais caros aí. Em contrapartida, a carne apresentou estabilidade, com uma leve queda de 0,15%. Quase absolutamente nada. Você nem percebeu. A carne baixa 0,15%, é menos da metade de 0,5%. Então, se uma carne custa R$ 40,00, 0,15%, caiu para R$ 39,80, R$ 39,90. Não vai fazer diferença nenhuma no teu bolso. O açúcar e o café registraram redução de preços com quedas de 0,48% e 1,27%, respectivamente. Curiosamente, tudo sobe acima de 3%. Para baixa, cai 0,48%, 1%. Diante da variação de preços encontrada pelos estabelecimentos, a orientação dos economistas da FACAP é que os consumidores pesquisem antes de comprar para tentar reduzir os impactos da inflação no orçamento doméstico. Ainda tem isso, né? Porque eles fazem uma pesquisa em vários supermercados e, de repente, você está comprando um lugar que é mais caro e aí você está se dando mal. Porque não está fácil a vida do brasileiro, hein? Não está fácil. Uma cesta básica em Petrolina custa aí cerca de R$ 672,42. Isso, a pesquisa, quando eles fazem, é justamente o lugar mais barato, né, que divulga. Agora imagine aí o lugar mais caro, R$ 900.
Por isso eles sempre orientam, façam a pesquisa, andem, vejam os supermercados, observem os preços e façam sua análise.
O problema todo, sabe qual é, Lidiane? Sabe qual é a verdade do problema todo?
É que está tudo igual.
Acaba dando tudo no mesmo, e vou dizer por quê. Você vai no supermercado, aí tem um lá em promoção, aí você compra lá mais barato nenhum, um produto, porém os outros produtos são mais caros. Aí você vai ficar rodando supermercado para fazer uma compra, rapaz, você vai rodar uns 10 supermercados para fazer uma compra. Para você conseguir esse valor de R$ 672, você vai ter que rodar uns 10 supermercados aí, porque você vai comprar o mais barato aqui, o mais barato ali, outro produto
aí,
aqui,
o combustível tá caro.
Combustível, tempo e tempo, pesquisa, como é que você vai fazer essa pesquisa? Você entra, não, eu vou comprar aqui só o tomate, que aqui está um pouquinho mais barato. Aqui eu vou comprar só a carne.
Gente, o tomate está um absurdo.
Tá quanto?
Eu vi essa semana de R$ 11,90.
Eu vi de R$ 6,00. R$ 6,00, R$ 7,00 nesse
novo. Eu vi de 11. É exatamente isso. Eu tive em um supermercado.
Eu tive em dois.
Eu estava de quase R$ 12,00, hoje que era R$ 11,80.
Naquele dia que falaram que o tomate estava caro, eu tive no supermercado, o de lá, da saída da cidade ali, estava R$ 7,00.
É isso, ó.
É, mas tava... eu saí daqui para ir lá só para pegar isso.
A ideia é essa.
Ah, né? Justamente é isso. O problema é justamente esse. Eu tive em um supermercado, tava R$ 11,80. Aí tive em outro lugar, tava R$ 8,50. E no supermercado, o novo, eu comprei de R$ 5,00 e pouco.
Acho que eu vou passar lá na casa de manhã.
É, lá tem tomate.
Lá tem tomate.
Lá tem tomate.
Ou planta.
Não dá para plantar no prédio.
Não tem terreno na casa do tua mãe, não?
Quem mora no apartamento tem, né?
Não.
Terreno sobrando.
Sobrando, não tem nada lá? Um espaçozinho pra fazer um negocinho?
Só se for...
Junto das plantinhas.
É, rapaz.
Vamos ver. Donieda, vamos dar trabalho.
Aí, coloca a terra e planta o tomate.
Não, junto das plantinhas.
Pois é, só se for lá.
Você vai comer natural, sem agrotóxico.
No arquivo de manhã. 8 e 4. Tem mais um ouvinte participando. Deixa eu passar aqui pra o pessoal. Petrolina, viu? Avenida Estados Unidos e Avenida da Integração. Tem água limpa, água jorrando, deve ter algum cano estourado. Entrando em contato aqui com a Compesa, já mandei a informação, viu, dos nossos ouvintes.
Isso, o Rodrigo e a Marília.
Pois é, cano estourado na Avenida da Integração. Então, a gente já encaminhou aqui para a Compesa, para a assessoria, para ver aí o que é que eles podem resolver. Tem muita água na pista, então se você estiver aí transitando por esse espaço, cuidado, tá, gente? Porque água, você sabe, né? Pode esconder algum buraco também, causar algum tipo de problema aí de acidente.
Tem mais ouvinte, vamos lá.
Bom dia, Enio, bom dia. Lidiane, bom dia, Leane, bom dia, Caleb, bom dia, Ranieri, bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Enio, novamente. Aí eu escutei aqui o rapaz falando sobre, aliás, proximidade do Detran, Polícia Civil, né, que ali tem, logo próximo, e a rodoviária. Ali onde seria, onde era o antigo Detran, vai ser a nova base da Guarda Municipal da cidade. Segundo informação que eu tive de um funcionário, né? De um guarda. E aquela área ali sempre foi feia. Aquela área ali, questão de mato, né? E agora que tá limpo, né? Por conta de um... Fizeram uma limpeza, um projeto novo, e melhorou bastante, mas sobre a informação do rapaz aí, eu não sei dizer
né? Lentamente, mas mudou muito ali.
Pois é. Olha, são 8 horas e 6 minutos. Você lembrou da discussão entre governo e Neoenergia Coelba, de que queriam cancelar contrato, não queria continuar, que ia esperar só terminar o prazo do contrato para poder não renovar, para poder ter uma outra alternativa? Vocês lembram dessas discussões? Vocês lembram, né? Pois é, mas a Neoenergia Coelba anunciou ontem um novo ciclo de investimentos bilionários para a rede de distribuição de energia elétrica na Bahia. E o anúncio ocorre poucos dias após o Ministério de Minas e Energia assinar a prorrogação antecipada do contrato de concessão da distribuidora até 2057. São 30 anos de Coelba aí, viu? A renovação foi oficializada na última sexta-feira, dia 8, segundo a companhia, resultado de um processo de avaliação conduzido pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, responsável por definir metas e critérios de qualidade para as distribuidoras do país. Conforme a ANEEL Energia Coelba, todos os requisitos previstos no decreto federal que rege a renovação foram cumpridos integralmente. Em entrevista ontem, na quarta-feira, em Salvador, o então diretor-presidente da empresa, Thiago Gut, disse que os critérios estabelecidos pela ANEEL para a renovação do contrato eram aplicados a todas as distribuidoras do país e levavam em consideração indicadores de qualidade do serviço, cumprimento de metas de investimento e sustentabilidade econômica financeira das empresas. O montante de R$ 24,7 bilhões será investido entre 2026 e 2030 da seguinte forma: aumenta a capacidade energética, 7 bilhões, melhoria da qualidade, 5,8 milhões, novas ligações, 9,2 milhões e tecnologia e infraestrutura operacional, 2,7 bilhões. A companhia informou que haverá modernização e expansão do sistema elétrico que atende o Carnaval de Salvador. Os circuitos oficiais receberão infraestrutura e serão construídos cerca de 10 quilômetros de rede elétrica, concluindo o trecho subterrâneo nos circuitos e nas áreas adjacentes. Então tá aí, né? Apesar de ser uma das empresas que as pessoas denunciam muito no PROCON, uma das principais, fica na disputa entre ela e a Embasa, né? Para ser o primeiro de pior empresa, hein?
Índice de reclamação.
Do índice de reclamação do PROCON. Mas, curiosamente, o Ministério de Minas e Energia já se antecipou e assinou, renovou o contrato com a Coelba por mais 30 anos aqui no estado da Bahia. Tá bom? Para você? Se não tá,
vai ter que ficar.
Você vai, próximos 30 anos. Você vai aceitar do mesmo jeito, porque não vai adiantar você ficar chateado. Então não se chateie, não. Vá assim mesmo. 8 e 9. Mais ouvinte?
Bom dia, Enio. Bom dia, Leandro. Bom dia, Lidiano.
Bom dia.
Ontem eu vi tomate no Mercado Grande aqui em Pernambuco de R$14. Agora eu faço 3 mercados. Porque tem um que a carne é mais barata, o frango. E os outros é só feijão, tá.
Esse é o Santana.
Santana, um abraço pra você. Quem tem um carrinho consegue fazer isso, né, Santana? Agora, quem não tem, meu irmão, não tem jeito. Tem que comprar onde
fazer
vai no
igual
primeiro
outro
que
dia a pé, não dá certo, não.
É, porque se o cara for pagar aplicativo pra ir de mercado pra achar promoção, aí, fica meu difícil, irmão, fica, né? Difícil. Aí ele vai no custo-benefício ali, né?
Faz, e assuma o risco.
Faz uma análise ali, ó, aqui, se eu fechar as contas aqui, ainda vai sair um pouquinho mais barato. Quando você vai ver a diferença, é tão pequena de um pro outro, gente. Porque é verdade, é tão pequena de um para o outro, é tudo a mesma coisa, é tudo, é mais do mesmo. É mais do mesmo, viu? Não se engane não com o supermercado, não. No final das contas, você tem um produto em promoção aqui, outro ali e tal, mas é só isso, gente. Depois, quando você fecha a compra toda, aí, meu irmão, é B.O. O custo de vida está muito alto. Vamos lá, tem mais participação?
Esse negócio de lance de política aí é meio complicado. É, você não viu no Maranhão que os políticos lá foram condenados e tudo, vão responder o processo e liberdade. O pessoal estava comemorando, foi para comemorar. Como é que funciona o Brasil desse jeito? Os políticos fazem o que faz, vai ter sido desse jeito. Para mim, tudo sujo, o sujo falando mal lavado. A verdade é essa. E hoje é meio complicado. Hoje a gente não pode ter opinião ao contrário, não. Ser inteligente, não. Se você for comentar algo, você é da direita ou você é da esquerda. Você não pode ser inteligente, não. Tem que acompanhar linhas de política que eles que eles acham que tem que acompanhar, mas é assim mesmo. Vamos embora, que tá aí a federal. Quando a federal investiga, dá nisso. Quando ela não investiga, não dá em nada.
Pois é, seu Fabiano Leite. A ideia é justamente essa, viu? A galera tem que ser gado. Segue para um lado ou para o outro, mas tem que ir pelo fluxo. Porque senão, se você colocar qualquer posicionamento diferente do que é via A ou via B está colocando para você, você é excomungado da sociedade. Hoje em dia está assim, felizmente é isso. Você não pode falar o que você pensa, o seu pensamento não faz sentido hoje. Entendeu? Está ficando difícil. Principalmente para quem faz comunicação. Né, Lidia?
O ditado vai deixar de existir. Entre 8 e 80 existem 1.001 alternativas.
Não, o papel do jornalista hoje é complicado.
É. É difícil você, né, falar sobre algo e de repente você ser lixado publicamente. Né?
É.
E a gente nem emite opinião, a gente traz os fatos.
Exatamente. São 8 horas 12 minutos. Omitir opinião de que tá ficando. É tipo assim, é atirar no escuro. Né?
Você pode ser julgado sem nem perceber o que foi.
E hoje todo mundo se ofende com qualquer coisa.
E aí não vão olha chorar... pra mim, não, que eu acabo
e vão chorar no pé do caboclo. Sempre acontece isso.
Deixa o caboclo fora dessa história.
Não é, não é? 8 e 13. Tem mais participação do
Bom dia, Red Cidade. Bom dia.
Bom dia.
Giane, bom dia, Daniel. Rapaz, eu estou indignado com a incompetência desses guardas. Ali perto do cemitério, naquela rua, outra rua, Rodo Abril, chamado, que tem uma escola por ali. A escola não tá atrapalhando nada. Porém, os guardas ficam do lado esperando, fazendo nada, olhando o celular. E o trânsito, loucura ali para passar, para adentrar para a Avenida Raul Alves ali, para sentido Pontilhão, né? E os caras parados, sem fazer nada, só olhando o celular e pronto, tá bom demais. É, assim é muito fácil ganhar o dinheiro do município, né?
Rapaz, eu quero é novidade. Quem é aí?
É o Josival, o Baú.
Ô, Josival. Mas tem que falar, Josival, você tá certíssimo de questionar. Você está certíssimo de questionar. Porque a gente questiona isso aqui praticamente todos os dias. E nada é feito com relação a essa questão da AMTT aqui de Juazeiro. A atuação desses profissionais aí, que realmente não faz sentido nenhum você ter guarda municipal só para botar. Porque aí também é complicado, gente. Orientação no trânsito, zero.
Estar na rua não quer dizer estar fazendo o que precisa ser feito. É.
Porque até com eles, onde é proibido entrar, os caras estão fazendo conversão errada, tal, não sei o quê, e não dá nada. Ou se está dando, não sei. Ou se estão multando ali de cabeça baixa, multando, a gente não sabe. Né? Porém, eles ficam parados ali, não apontam, não dá um apito pro cara. Aí não, amigo, aí você quer se prejudicar e me prejudicar? Mas não, eles não estão nem aí. E a gente fala isso todos os dias aqui. Todos os dias, mas vamos continuar falando. A gente não vai cessar, não. E quando vocês virem aí um agente da MTT parado, olhando para o céu, olhando para a lua, olhando para o celular, manda foto para a gente. E a gente vai falar aqui no rádio. Entendeu? Se tiver assim, sonhando com o tempo, será que vai chover hoje? Acho que não.
Vai,
né?
Não.
Rapaz, é ou coisa,
será?
Viu?
Não sei.
Coisa. Bora, tem mais ouvintes?
Bom dia, Lidiane. Bom dia, Leandro.
Bom dia.
Bom dia, Caleb. Bom dia, Medeiros. Bom dia, Aniele. Bom dia aos ouvintes. Você falando a respeito do supermercado, você falou a realidade aí. Quem tem transporte tem a possibilidade de pesquisar e sair mais barato e não ter custo alto. Mas quem não tem transporte, imagina o cara paga um aplicativo para cada lugar. Quando ele acabar de pesquisar e chegar no que ele vai comprar mais barato, o que ele pagou de transporte não vai valer a pena. Mas é que nem você falou, o supermercado é todos iguais, meu irmão. Quando um coloca lá feijão mais barato, R$2 do outro supermercado, ele aumenta aquele preço em outra coisa. Aí um coloca o feijão, outro coloca o arroz, outro já coloca a carne, mais barato, mas quando você vai resumir,
É tudo igual. Tudo igual. Boa quinta-feira a todos, um abraço. Cuida, cuida.
E não é não? 8h16.
Osvaldão aí falou tudo, né?
Grande Osvaldão, um abraço pra você, Osvaldão. Tem mais participação do ouvinte aí?
Tem. Eles estão com a gente sempre.
Bom dia, Índio, bom dia, Caleb, bom dia, Leandro, bom dia, Lidiane, bom dia a todos, bom dia, bom dia. Eita, Bruno Henrique, quer dizer que você sentiu a pomada lá dentro, refrescando, hein? Essa é da boa mesmo, viu? Ah, o Bruno Henrique vai desenrolado. Agora ele gostou, essa daí ficou lá dentro e refrescante.
Eu falei que esses caras iam pegar
Taveira.
No seu pé.
Eita, Jesus.
Taveira, taveira. Ô, gente, eu quero saber do seguinte. O preço do combustível já baixou porque o governo federal anunciou ontem uma nova medida provisória para tentar frear o aumento dos preços dos combustíveis no país. A principal medida prevê a redução de tributos federais que incidem sobre a gasolina, como PIS, COFINS e CID, com a possibilidade de ampliação futura para o diesel. A iniciativa foi adotada após a disparada do preço do petróleo no mercado internacional, impulsionada pelo agravamento do conflito envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. Segundo o governo, o objetivo é diminuir os impactos do reajuste nos preços cobrados ao consumidor brasileiro. O benefício será concedido aos produtores e importadores de combustíveis por meio da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. O desconto não poderá ultrapassar o teto dos tributos federais atualmente cobrados. Hoje, os impostos federais representam cerca de 89 centavos por litro da gasolina, somando aí PIS, COFINS e CID. No caso do diesel, a tributação federal corresponde a 35 centavos por litro, mas segue suspensa desde março. A nova MP prevê que o benefício seja aplicado ao diesel assim que os efeitos na medida anterior terminarem. Segundo o governo, a subvenção utilizará recursos do orçamento da União. A estimativa é de custo mensal de R$ 272 milhões para a redução de 10 centavos no litro da gasolina e R$ 492 milhões para 10 centavos a cada 10 centavos aí no diesel. O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, afirmou que a medida terá neutralidade fiscal e não deve pressionar as contas públicas. De acordo com o executivo, o aumento da arrecadação com royalties, dividendos e participações do petróleo compensará os gastos do programa. Então está aí o governo tentando, de todas as formas, né, manter, principalmente neste ano que é ano de eleição, manter aí o preço dos combustíveis, né, nem baixar. Eu falei baixar aqui, mas não, baixar não, para manter, para não subir. Porque o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, o pau quebra lá e a gente é que paga a conta aqui, viu? É isso aí. O pau está quebrando os Estados Unidos, Israel e Irã. E está encarecendo o combustível no mundo todo, e principalmente nós aqui que temos que pagar esses combustíveis, o combustível com valor altíssimo.
Caleb veio com a gente com uma informação ainda com relação aos mercados e preços.
Ô Enio, e só para deixar clara essa fala aí de Osvaldão, você sabe que existe durante todo o dia uma pesquisa de um mercado dentro do outro, né? Principalmente essas redes de atacado. Vamos lá, rede A manda funcionários dentro da rede B para ver todos os preços, e muitas vezes eles igualam o preço quando está mais caro, entendeu? Então, ou seja, você não tem alternância de preço, se existe uma pesquisa de um mercado dentro do outro.
Não, quer dizer a concorrência. Geralmente as grandes redes, eles trabalham não só de mercado, mas de confecção. As grandes redes, essas variedades, eles colocam funcionários para fazer a pesquisa de preço. Não significa que eles vão aumentar o preço, muito pelo contrário, às vezes eles baixam o preço de um produto para concorrer. Então eles têm uma verba ali de que eles poderiam utilizar com publicidade, com outras coisas, eles baixam o preço de um produto específico para poder ter o chama, né, para chamar as pessoas para aquele estabelecimento. Mas é isso, às vezes você está pagando o preço de promoção num produto, mas aí você vai pagar mais caro em outro. E assim vai, é assim que funciona o mercado, gente. Não, não tem muita moleza,
tem segredo, não.
O
Ari Lopes está dizendo aqui, ó, tô acostumado a estar lá no Atacadão e uma pessoa do outro supermercado fazendo pesquisa de farda e tudo.
Eles fazem justamente para poder ou baixar um preço de um produto ou ver como é que tá, mas para subir, para ficar igual, não. Não é isso não, eles geralmente fazem essa pesquisa para entender como é que está a situação, né? Claro, hoje também está cada vez mais difícil entender isso, porque assim, a disponibilidade de muitos desses produtos é de responsabilidade do próprio fabricante. Então hoje o fabricante, ele aluga aquele espaço no supermercado para colocar o produto dele ali. E aí cabe ao fabricante também fazer uma promoção com o supermercado, né? É tudo, o supermercado está virando um espaço apenas de ofertar produtos.
É um grande monstruário.
Um monstruário, pronto. Supermercado hoje, essas grandes redes trabalham como se fosse um grande monstruário. O fabricante é que coloca os produtos ali. O fabricante sabe o preço que ele está colocando no outro, sabe o preço que ele está colocando aqui. Aí a rede cria algumas situações de baratear, diminuir no lucro, alguma coisa, mas ganha em outro. É assim que funciona.
É, o Bruno Henrique está dizendo aqui, ó, o que a Caleb falou estava caracterizando como cartel, mas ele explicou tudo, que se for para baixar tudo e deixar igual, pode ser caracterizado como cartel. E tem mais um ouvinte aqui.
8h22.
Nova Cidade, minha rádio preferida. Falando sobre a questão dos mercados aí, a feira da minha casa sempre é a mesma coisa, nunca muda a quantidade, tudo. Então eu estou acostumado a comprar um certo valor. Eu fui nesse Economart que abriu agora, comprando as mesmas coisas que eu sempre comprei em outros mercados, e o preço caiu R$300 de diferença. Então,
rapaz,
não sei se vai continuar, mas as promoções, pelo menos do Economart, valeu a pena.
Semana de inauguração é sempre bom, né? E chama mesmo.
A ideia é essa. Né? Ideia é essa. Vamos ver se eles mantêm o preço. Mas acho muito difícil, mas vamos lá. Vamos torcer, né, para que mantenha.
Tem que manter.
E que também os outros supermercados comecem a baixar preços também. Isso é importante.
Né?
Ó, mudando de assunto aqui. Você não é casada, não tem por que você...
Ele já me olha como quem diz, ela vai casada. Me julgar. Como é que é isso, Wayne Medeiros?
Você é casada?
Eu, graças a Deus, não. Contra ninguém. Baixou porque, assim, o melo.
Tem parceiro?
Não, solteira, graças a Deus.
Sem ninguém na vida?
É, graças
só você
a
e sua filha?
Deus, isso.
E você tem um ficante, alguma coisa? Tem
aonde?
Alguma coisa?
Como?
Ó, Caleb, você é casado, Caleb. Mexer no celular do parceiro sem ele saber agora é crime e pode ficar até 4 anos preso, viu?
Prove e faça a denúncia.
Olhar mensagens, fotos ou aplicativos do celular do parceiro sem autorização pode gerar problemas sérios com a justiça. A lei brasileira protege a privacidade e a intimidade, inclusive dentro de relacionamentos. O artigo 154-A do Código Penal prevê como crime a invasão de dispositivo informático alheio, como um celular. Quando alguém acessa o aparelho sem autorização para obter, alterar ou visualizar dados, mensagens ou arquivos. A pena pode chegar até 4 anos de reclusão, além de multa. A Constituição Federal também garante o sigilo das comunicações, o que significa que acessar conversas e dados pessoais sem consentimento é ilegal. Além do processo criminal, quem faz isso ainda pode ser condenado a pagar indenização por danos morais. Fica a dica, se você pega o celular do seu marido escondido para ver alguma coisa, se você, marido, pega o celular da sua esposa escondido para ver alguma conversa, eu já acho o seguinte, é o meu ponto de vista, isso é um ponto pessoal meu, ponto de vista pessoal, isso eu posso opinar, né? Um ponto pessoal.
Claro, vai.
A partir do momento que você pega celular de uma pessoa, entra no computador, notebook, tablet, sei lá o quê, para ficar procurando coisa, é porque você não confia no parceiro que você está. Faz sentido para você manter um relacionamento desse?
Não.
Porque pense aí, naquela tensão de que você vive sempre de, será que eu vou achar alguma coisa? Será que eu vou achar alguma coisa? Será que eu vou achar alguma coisa? Já aí, meu irmão...
Mas antigamente diziam assim, o que é seu é meu, então o celular não entra nessa conta, não.
Não entra mais nessa
conta. Ó, já tem ouvinte dizendo aqui que vai botar a mulher na cadeia, então. Virgem Maria.
Tá podendo, viu? É só dar queixa dela. É sério. Aí você fica... Imagine aí. O cara viver num relacionamento, né, desse. Faz sentido pra você?
É uma situação difícil de entender.
Entendeu? Naquela tensão de querer pegar o celular escondido pra ver se tem alguma conversa, alguma coisa. Ah, porque você não confia na tua mulher ou você não confia no teu marido.
É difícil.
Você não confia no teu parceiro. Faz sentido pra você viver um relacionamento desse? Que infelicidade, né? Viver um relacionamento assim.
Você não sem confia. Confiança, sem parceria, né?
Se não confia, não faz sentido manter um relacionamento. A base de um relacionamento é confiança.
Confiança e respeito.
Exatamente.
Fundamental para tudo. Toda e qualquer relação. Independente que seja relacionamento amoroso ou não.
E tem gente que vê o que quer ver. Por exemplo, tem uma lá, vamos supor, uma suposição, uma pessoa falou bom dia, outro respondeu bom dia lá, tal, não sei o quê, falou alguma coisa, a pessoa, da forma que ela vê, já interpreta, aí já surgem interpretações, não, porque você falou bom dia, mas aqui tem isso, e por isso que você curtiu a foto dela ou dele.
Só não pode ser igual a música de Zé Neto e Cristiano, né?
Como é?
Que tem a prima lá,